para a gente entender um pouco mais sobre o que é o censo e falar sobre as vagas, temos o prazer de receber aqui a superintendente da entidade em Mato Grosso, a Milane Chaves. Milane, bom dia, obrigado por atender a população.
Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui divulgando as operações censitárias e os processos seletivos em curso.
O que é o censo agropecuário, florestal e aquícola, Milane? Em que consiste, como que é realizado esse trabalho pelo IBGE?
O censo agropecuário visita todos os estabelecimentos do país. No caso, em Mato Grosso, nós temos uma expectativa de visitar cerca de 125 mil estabelecimentos agropecuários de Mato Grosso. Iremos percorrer todos os estabelecimentos, levantando a safra, levantando toda a produção agrícola, pecuária, aquícola e florestal. Então, é uma grande operação. O último censo agropecuário foi realizado em 2017 e as operações censitárias, elas sempre são de 10 em 10 anos. Então, no ano de 26, esse ano que nós estamos vivendo, nós já estamos preparando todo o planejamento e, por isso, o processo seletivo, né? As pessoas são contratadas antes para iniciar a coleta no ano que vem, em 27.
A coleta dos dados, então, é, portanto, no próximo ano, 2027.
Isso, em 2027, os nossos agentes de pesquisa, esses que estão aqui agora sendo contratados, sim, e os recenseadores, que nós teremos outro processo seletivo em outubro, novembro, para contratação e ida a campo em janeiro, a partir de janeiro de 27. Então, efetivamente, abril, mas o planejamento já começa.
A senhora falou então de recenseadores e...
Os agentes supervisores, agentes administrativos, analistas, censitários, que são os cargos de nível superior, porque é montada toda uma estrutura para as atividades censitárias.
O recenseador é aquele que a gente conhece popularmente, que está na rua, junto da população, no caso do censo populacional, mas aí a gente está agora imaginando o cenário do censo agropecuário,
isso,
é esse profissional.
Justamente. O recenseador em tempo de censo demográfico é aquele que vai no domicílio.
Sim.
O recenseador no censo agropecuário, ele vai no estabelecimento agropecuário, nas fazendas, nas chácaras, inclusive quando se identifica um estabelecimento agropecuário no entorno das cidades, também é pesquisado.
Se a gente para observar a grandeza do nosso país, né, e a grandeza da nossa produção agropecuária também, é um trabalho, é como a senhora falou, é uma grande operação que envolve milhares de profissionais no país todo. Qual que é o objetivo do censo agropecuário? Qual a importância do governo federal saber da produção nacional?
É de extrema importância, né? Então, para Mato Grosso, isso é significativamente mais importante, porque Mato Grosso, como todos sabemos, é o maior produtor de grãos do país, é o maior rebanho bovino do país. Então, para o governo federal e para o estado, especificamente de Mato Grosso, é extremamente importante o censo agropecuário, porque vai ser uma fotografia da nossa produção neste ano que nós estamos vivendo.
Certo.
Então, essa safra que estamos vivendo hoje, 2026, será o objeto da pesquisa do censo agropecuário. E por que é importante? Nós vamos somente em censo agropecuário, em todos os estabelecimentos do estado. O IBGE, a Conab, o MAPA, todos nós realizamos pesquisas estatísticas da agropecuária. O IBGE,
certo,
faz pesquisas mensais. Só que algumas somente que vão em todos os municípios, as pesquisas do IBGE. Mas do censo agropecuário é importantíssimo para se ter a previsão. Então, o governo do estado hoje, né? O nosso estado que cresce.
Sim.
Nós somos produtores, como eu disse, já temos usinas de etanol, de milho, biodiesel, biomassa, extrativismo vegetal. Tudo isso será levantado no detalhe por município no censo agropecuário.
Essa é a diferença de um censo para uma pesquisa.
Amostral.
Amostral.
Isso.
E com isso, portanto, o governo federal, o governo estadual tem a possibilidade de implementação de políticas públicas, falando aí de crédito, oferecimento de crédito, de assistência técnica. Esse é o objetivo?
Justamente, esse é o objetivo. Levantar a produção, o perfil do produtor, o perfil do maquinário, da tecnologia, da assistência técnica. É, levantaremos também toda a produção em áreas quilombolas pela primeira vez. É, todos os territórios indígenas também que têm produção. E todos ribeirinhos pela primeira vez. Então,
vai abarcar a agricultura familiar também, então.
Sim, sim. Por, como eu disse, todo o estabelecimento agropecuário. Porque Mato Grosso, nós somos, né, referência na grande produção. Mas temos também as pequenas propriedades, temos as produções de hortaliças, de feijão, de todo tipo de cultura, inclusive peixes, como eu disse, aquícola e florestal. Então, é uma oportunidade e como estamos aqui também divulgando o processo seletivo, é uma oportunidade em 33 municípios do estado, o qual nós teremos postos de coleta, uma oportunidade de trabalho e uma oportunidade também de conhecimento da realidade do nosso estado.
Vamos falar, então, objetivamente agora das vagas, oportunidades, cargos, níveis de formação.
Certo. Nós estamos, então, com dois processos seletivos abertos. São dois processos seletivos.
Certo.
Tem um processo seletivo que abarca os 33 municípios de Mato Grosso. São 376 vagas em Mato Grosso, distribuído entre Água Boa, Alta Floresta, Barra do Bugres, Cáceres, Campo Verde, Colniza, Primavera, São Félix do Araguaia, São José do Xingu e tanto Tangará da Serra e tantos outros. São 33 municípios onde nós teremos a oportunidade para nível ensino médio. Então, nós temos para agente censitário administrativo, que são aqueles que fazem a parte administrativa, o de informática também nos municípios, o agente regional, que é como que for o gestor desse posto, o agente censitário operacional. O regional é a questão técnica e o agente supervisor. O que é o agente supervisor? É aquele que supervisiona o trabalho do recenseador em campo. Então, para essas atividades, é necessário o ensino médio completo. Para alguns, também exige a CNH, no mínimo categoria B, para alguns cargos. É só verificar o edital. E o salário médio, ele vai de R$ 2.126 a R$ 4.000, mais o auxílio alimentação de R$ 1.192.
Excelente oportunidade.
Isso, e esse contrato, a ideia é que esse concurso seja, as pessoas sejam contratadas, já tem o resultado desse concurso em novembro deste ano, para as contratações no final do ano ou início do ano que vem. E ficará um ano contratado.
Esse profissional, então, vai atuar junto ao IBGE por todo o ano de 2027. E temos um outro edital também, né? Um outro processo.
Isso, e temos o edital número 2, que as inscrições vão até 15/7. Essas são vagas para a capital.
Só reforçar, então, o primeiro processo até dia 1º de julho, ou seja,
nós temos uma semana.
Semana que vem, bacana.
Isso, então todos os municípios, grande parte dos municípios de Mato Grosso, são 376 vagas, ensino médio completo.
Certo.
E o edital número 2, ele vai até dia 15/7, e nós temos 10 vagas para ensino médio, mas temos aqui 38 vagas para nível superior. É o analista censitário que vai trabalhar aqui na capital, o salário de R$ 5.200 mais R$ 1.192 de auxílio alimentação. E esse analista censitário, nós temos vagas para agronomia, assistente social, ciências sociais ou antropologia, geoprocessamento, gestão e infraestrutura, que entra contabilidade, administração, direito. Então, é aberto, tá? Então, gestão e infraestrutura. Jornalismo, métodos quantitativos, tecnologia da informação e veterinária ou zootecnia. Estes profissionais de nível superior serão contratados também no início do ano que vem e eles têm a possibilidade de ficar até 4 anos no IBGE. Por quê? Porque em 2028, nas capitais, então na capital Cuiabá, para além do censo agropecuário do ano que vem, em 2028 nós teremos o primeiro censo populacional de população em situação de rua.
É o primeiro do país.
É o primeiro do país. Então, essa é uma demanda da sociedade, é uma demanda dos governos municipais. Então, finalizado o censo agro no ano que vem, 27, em 2028, e aí se aproveita esses profissionais Sim. administrativos e de nível superior, que já entendem o trabalho do IBGE, e eles podem permanecer para em 2028 executarmos o censo de população de rua na nossa capital.
Aí é um contrato de 4 anos, não?
É um contrato que é renovado. Mensalmente.
Mensalmente.
Mensalmente, sempre de acordo com o desempenho do servidor, ele pode ser renovado até 4 anos.
Perfeito. Então, Milani, por gentileza, vamos deixar os contatos aí, sites para inscrição, para acesso ao edital, por gentileza.
Certo. O primeiro edital, sempre lembrando que qualquer informação pode acessar o site do IBGE. Pode acessar que vão ter as informações, mas...
Que é o IBGE...
IBGE.gov.br. O primeiro edital, ele está sendo realizado pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. Então, IBFC.seleção. Este é o site da organizadora do concurso.
IBFC.seleção.
Isso.
Perfeito.
Até dia 1º do 1. O segundo edital está sendo realizado pelo Instituto Avalia. www.avalia.org.br. Então, os dois editais, né? Mas é importante só jogar na internet, olhar no site do IBGE, que irá remeter. Nós estamos com uma parceria muito interessante também, e agradeço também aqui a oportunidade, aqui na Assembleia, né, de estar divulgando. Estamos no site do IBGE, no site do IMEA, nós estamos também com uma parceria com o Cine para divulgação, principalmente para os municípios do interior, né, para que as pessoas saibam e possam ter a oportunidade de participar desse processo seletivo.
Quem mora no interior e quer participar, o processo seletivo, a gente vai ter... Como é que vai funcionar o processo seletivo?
Nesses 33 municípios, a vaga será... A prova será realizada nesses municípios.
Certo.
Então, por exemplo,
Teremos provas no interior.
Teremos. Por exemplo, se uma pessoa quer se inscrever em Lucas do Rio Verde, ou em Juína, ou em Juara, a prova será realizada lá, para este
estado. Ela se candidata, então, para a região específica,
para
a cidade específica.
E isso é muito importante, né? Porque são pessoas que conhecem a área rural, que conhecem o município, especialmente a área rural, né?
Perfeito. Bom, Milani Chaves, superintendente do IBGE aqui em Mato Grosso, trazendo essa oportunidade excelente aí de contribuir, né, com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Milani, muito obrigado, viu?
Eu que agradeço a oportunidade.
Excelente dia.
Excelente dia para todos nós.